de você.
Está no ar Negócio a Negócio. Muita informação para ajudar você na gestão do seu negócio. Negócio a Negócio.
Vamos lá então, chegando com mais um episódio do nosso podcast Negócio a Negócio, onde juntos a gente está sempre trazendo a cada novo episódio temas importantes para o nosso lojista, comerciante, comerciário. Nessa nossa seleção de temas palpitantes, a gente sempre viaja naquilo que é de maior importância para que você possa estar sempre fortalecendo o seu negócio. E mais que nunca, os nossos temas são especialmente planejados e pautados com grande importância para fomentar a você, dar todo o suporte a você, lojista, comerciante, comerciário, que vem atravessando as maiores adversidades, assim destacamos, nos momentos atuais. A gente sempre tem a prestigiada companhia diariamente aqui no nosso podcast da Evilângela, onde juntos a gente aborda os temas mais importantes e especiais, onde juntos a gente traz para uma linguagem mais acessível a todos, e também vamos juntos dialogando a respeito dos temas mais variados do negócio, para que você possa ter sempre uma base essencial. Evilângela comigo aqui, ela é formada em administração de empresas, sempre faço questão de ressaltar todo o seu conhecimento, afinal de contas eu conto comigo com um especialista que vai trazer, sem sombra de dúvidas, o olhar mais apurado, mais detalhado, onde você vai ter sempre uma abordagem mais madura de como você pode abordar o seu negócio. Ela também trabalha no setor administrativa de empresas há 10 anos e é pós-graduanda em consultoria e auditoria de gestão financeira. Evilângela, mais um encontro, mais uma edição do nosso podcast, onde a gente vai abordar mais um tema para auxiliar os nossos amigos lojistas e comerciantes. Que bom, né? Seja bem-vinda.
Que bom. Obrigada, Ivanildo. Bom dia a todos. Bom dia, comércio de Cajazeiras. É sempre um prazer estar aqui.
Vamos lá então, a gente já vai girar com o nosso tema palpitante de hoje, onde a gente vai abordar qual o assunto do dia do nosso podcast Negócio a Negócio.
Sempre perto de você.
Tema da semana.
No último episódio a gente foi abordar a questão de fluxo de caixa, mas nesse nosso novo episódio a gente já vai conversar sobre experiência do cliente. Mas do que se trata, do que aborda, do que engloba na realidade essa experiência do cliente? Conta pra gente, Evilângela.
Pronto, Ivanildo, como eu tenho conversado contigo no último podcast, nesses novos que a gente vai estar produzindo agora, a gente busca trazer dicas mais práticas, né? Ferramentas, dicas que, de fato, o comerciante já possa utilizar dentro do seu negócio, essa informação, para já ter uma diferença. Então, no podcast passado, a gente falou, né, na área de gestão financeira, sobre a importância de acompanhar o fluxo de caixa. E hoje a gente entra na questão da área comercial, da área de vendas, abordando um ponto super interessante, às vezes negligenciado, que é a experiência do cliente. E o que é a experiência do cliente? A experiência do cliente nada mais é do que o conjunto de percepção e impressão que o consumidor vai possuir depois de passar por uma experiência com a sua empresa, depois de ter consumido um produto ou um serviço seu. Qual a impressão que ele tem da sua empresa em todos os níveis dessa etapa aí de compra? Essa percepção que o cliente tem em relação à experiência que teve com a sua empresa é a experiência do cliente. E aqui, ao longo do podcast, a gente vai estar entrando mais nesse assunto e vendo como que é importante e impacta nos resultados da empresa.
Mas aí, aquele meu lojista, meu amigo comerciante, ele pode se perguntar, então, por que essa experiência do cliente é importante? O que se deve levar em consideração sobre essa experiência? Qual a importância palpável aplicada em relação a essa experiência a qual o lojista deve ter e deve levar em consideração com o seu cliente?
É de fundamental importância. É a satisfação do consumidor, é o que ele vai falar da tua empresa, é se ele vai indicar a tua empresa para outras pessoas, se ele vai voltar outras vezes. Então, só trazendo esses pontos, você já sente a importância que é você se preocupar com a experiência, com a percepção, o que, que o cliente sente consumindo o teu produto, serviço, visitando a tua empresa. Para você ter uma ideia, Ivanildo, pesquisas apontam que a experiência do cliente, essa percepção que ele tem, como ele se sente na empresa, como que ele foi tratado, isso influencia na hora dele decidir a compra, tanto ou mais do que o preço e a qualidade do produto. Então, nesse mercado globalizado, de grande concorrência que a gente tem, nesse momento, né, onde a gente busca realmente ter clientes, busca assegurar a permanência dos clientes que a gente já tem dentro do nosso negócio, a experiência do cliente é de fundamental importância, porque existem várias pessoas oferecendo os mesmos serviços e os mesmos produtos, e há preços que são muito equivalentes. Então, na hora que o cliente for fazer a sua escolha, ele vai levar em consideração como que é o atendimento dessa empresa, como que foi essa experiência de compra, quanto que ele se sentiu acolhido e com suas necessidades satisfeitas, não é verdade? Então, virou uma peça fundamental. Na verdade, sempre foi, né? Mas nesse momento de agora, mais que nunca. Os nossos clientes são os responsáveis pelo funcionamento e a existência dos nossos negócios. Então, se preocupar com a experiência que ele vai ter ao passar pela sua empresa, ao consumir seu serviço ou seu produto, é de fundamental importância, né? E como eu acabei de lhe apontar, isso vai ser fator decisivo na hora dele optar entre duas empresas que têm preços equivalentes, por exemplo, que oferece o mesmo produto ou o mesmo serviço. Será que a empresa que oferece uma experiência, oferece um atendimento, oferece um diferencial para o cliente, ela não vai se destacar em relação à outra? Logicamente que vai. Então, como você perguntou no início, né? Por que a experiência do cliente é importante? Por esse fator primordial, por ser decisivo na hora da compra e impactar diretamente nos seus resultados de vendas.
Outro ponto que a gente também deve considerar, levar em consideração também, é como melhorar essa experiência. De que forma, então, o lojista ele pode, Evilângela, adaptar as suas circunstâncias e levar em consideração essa experiência para melhorar a sua atividade, melhorar o seu atendimento ou até mesmo quanto ao seu produto ao qual ele está apresentando a sua clientela?
Como eu sempre falo, Ivanildo, o primeiro passo, o primeiro ponto é a conscientização, né? Você entender que tratar o seu cliente da melhor maneira possível, promover para ele uma experiência que realmente ele vai ter uma impressão positiva da sua empresa, é fundamental. Não existe essa de vamos fazer de qualquer jeito, fazer o que dá, ou tratar cliente segundo plano. Você ter essa concepção, né, que da importância que é promover uma experiência satisfatória para o seu cliente é fundamental. A partir disso, você pode estar trabalhando alguns pontos para melhorar essa experiência. Eu vou citar algum deles aqui rapidamente. O primeiro é você conhecer o seu cliente, conhecer o seu perfil de cliente, exatamente para você saber como que você pode atendê-lo da melhor maneira possível. Então, qual o perfil do seu cliente? É importante você conhecer que tem empresas que têm perfis de clientes diferenciados, né? Que atendem um segmento específico, que atendem um nicho. Por exemplo, tem empresas que são específicas do comércio mesmo, em produtos infantis. Então, vai atender o quê? Vai atender mães. Então, o que essas mães buscam? Conhecer o seu cliente é um primeiro ponto para você conseguir construir um atendimento que vá de acordo com as expectativas dele. Um segundo ponto é dar atenção ao cliente em todas as etapas de venda. Não somente na hora que você vai ofertar o produto e fechar a venda, mas também na questão de quando está acontecendo o fechamento da venda ali no caixa, na embalagem e também, se possível, isso é fundamental, o pós-venda, dar total assistência ao cliente, porque é você ter essa atenção em todas as etapas de venda, desde oferecer o produto, a fechar a venda e o pós-venda, que vai fazer com que o seu cliente tenha tido, de fato, uma boa experiência, recomende a sua empresa e volte a consumir os seus produtos. Então, né, atenção só para vender não, é em todos os momentos, inclusive pós-venda. Um atendimento humanizado, sabe, você olhar para a pessoa e tratar a pessoa pelo nome, por exemplo, dá uma atenção específica para aquele cliente, para as necessidades dele naquele momento, buscar ouvir. Porque o cliente ele percebe quando você está atendendo ali só para cumprir tabela e quando de fato você está preocupado em resolver o problema dele. Então dá uma atenção humanizada tanto nos contatos por meio, né, do digital, do WhatsApp, do Instagram, humanizar, né, se mostrar que ali por trás tem uma pessoa presente, preocupada, como também no atendimento presencial. Buscar entender a necessidade do cliente e suprir essa necessidade, se comprometendo com ela, e não somente atendendo por tabela, fazendo uma coisa, né, atendendo o cliente aqui, fazendo outra coisa acolá, ele percebe quando tem e quando não tem atenção.
É, Vivângela, só cortando um pouquinho o seu raciocínio, a gente também sabe que na maioria dos negócios com atendimento presencial, geralmente se prepara o funcionário de duas formas. Tem aquele que gosta de ser acompanhado, o cliente que gosta de ser acompanhado, né, a partir da própria loja, e tem aqueles que, no meu caso, eu propriamente não gosto, sabe, de ter um funcionário aqui no meu pé, eu tô buscando, procurando um produto aqui. Na realidade, a gente tem que levar em consideração também os diversos tipos de clientes, né? Tem aquele que gosta de um atendimento mais pessoal, mais próximo, que você apresente todos os produtos, como tem aquele que somente busca no dono do negócio, ou até mesmo nos funcionários, somente em que setor está localizado aquele produto, porque ele mesmo gosta de se localizar, não é isso? Então, deve-se ter essa atenção para cada forma de cliente em cada abordagem, não é isso?
Exatamente. Isso aí já dá linkagem para o outro ponto que eu ia falar, que é você capacitar o seu time, fazer um treinamento de vendas, inclusive dar esse tipo de orientação. Porque existe diferentes tipos de consumidores, tem gente que faz questão de uma total atenção e tem gente que não gosta. Então, dentro da capacitação do treinamento, você vai poder orientar os seus funcionários a desenvolver metodologias diferentes de abordagem. E sempre a melhor é o diálogo, né? Mas uma dica rápida que a gente poderia dar aqui é ao cliente entrar no seu estabelecimento, boas-vindas, apresente, pergunte o nome, se possível, e o trate pelo nome e pergunte no que você pode ajudar. Se ele disser que está verificando, analisando, você só vai dizer para ele ficar à vontade e se ele tiver alguma dúvida, aí você já começa uma conversa, vai mostrar opções, vai atender e tudo mais. Se ele disser, como é seu caso, né, que quer ficar à vontade, então você se coloca à disposição educadamente e deixa o cliente à vontade. Então, esses pontos devem ser trabalhados na hora que você vai, inclusive, treinar, capacitar o seu time de atendimento e de venda. E, por último, não menos importante, superar as expectativas do cliente, que é exatamente o conjunto de tudo isso, né? Conhecer o seu cliente, dar uma atenção especial a ele em todas as etapas de venda, trabalhar um atendimento humanizado, treinar o teu time para fazer um bom atendimento para o cliente de acordo com os diversos tipos de cliente, tudo isso vai superar as expectativas da tua empresa e vai fazer com que ela se torne diferenciada, aquelas empresas que você gosta de ir, gosta de comprar, indica para outras pessoas. Então, a experiência do cliente é fundamental. Nesse momento, então, se você puder investir nisso, e não é tão caro assim o investimento, né? Essa parte de treinamento, tudo bem, você procurar uma empresa, um consultor, uma pessoa com mais experiência para ajudar teu time, mas nos demais são ajustes que dá para você fazer chamando todo mundo ali para conversar e organizando no seu dia a dia. Não são coisas difíceis e que fazem muita diferença como que o cliente vai se sentir visitando a tua empresa ou consumindo o teu produto.
Eu não sei se a minha visão a partir desse nosso podcast hoje está certa, mas eu gostaria que você me avaliasse a minha avaliação de acordo com a nossa leitura. As redes sociais, a gente tem sempre trazido esse tema, a gente falou sobre uma abordagem de um atendimento presencial. Em relação às redes sociais também, deve-se ter um cuidado para não ter uma linguagem muito mecânica, né? A gente também deve pessoalizar isso. O atendimento, mesmo isso. Que seja nas redes sociais, né? Isso, Vivângela?
É isso. Ainda mais quando você está atendendo, por exemplo, via WhatsApp, que você está digitando, a pessoa não tem noção das emoções que você está transmitindo. Às vezes você está só passando informação, como você botou uma exclamação ou você não botou nenhum acento, pode soar, a pessoa pode ter a impressão que você está sendo ríspido, mas você não está, você só está respondendo ela. Então, aí é mais um ponto para ser trabalhado. A partir do momento que você está já dialogando com o cliente, tirando as informações, se possível, você peça a ele para explicar, para ficar melhor dele entender por áudio, ele vai sentir a sua entonação, vai sentir que você está preocupado, vai entender. Às vezes fica melhor do que somente digitar. É claro que para um primeiro contato, se você não conhece ainda o cliente, o formal e o praxe é digitar. Mas, se possível, você recorra ao áudio exatamente para evitar essas distorções, como ele não está ouvindo a tua voz, não está vendo suas expressões, nem vendo ali a tua entonação. Alguma resposta pode soar, ele pode interpretar, né, que você está sendo ríspido e você só está respondendo. Então, se possível, use. Eu até prefiro indicar o áudio do que os emojis, porque os emojis acabam caindo numa informalidade muito grande. Então, funciona se você já tiver um relacionamento com o cliente, né? Você já conhece o cliente, já fechou a venda, já está conversando há um tempo com ele, usar emojis. E se ele usou emojis com você, você responder com emojis, é muito bem-vindo. Mas se você está conversando inicialmente com o cliente e usar emojis assim, acaba não sendo tão profissional. Então, emojis só se o cliente usar emojis ou se você já conheceu o cliente, já tiver certa intimidade. Se não, para evitar, né, essas más interpretações, recorra ao áudio. Peça ao cliente, eu posso estar te explicando por áudio, que fica melhor para você ouvir, entender, que com certeza ele vai achar até mais prático e você vai poder passar uma pessoalidade maior.
Mais um ponto importante também é não responder enquanto está se fazendo outra atividade. Às vezes você pode perder o seu raciocínio e acabar por complicar a forma com a qual você está dialogando, né? Se você está fazendo um atendimento, mesmo que seja pelas redes sociais, atenha-se somente àquilo, né? Não tá dialogando com o cliente aqui nas redes sociais e ao mesmo tempo atendendo o outro presencialmente, né? Deve-se ter esse cuidado para acabar não perdendo o atendimento presencial e nem tampouco aquele diálogo nas redes sociais, não é isso?
Sim, mas sempre dá atenção ao cliente. Se de repente chegou um cliente, né, físico e você vai ter que parar o atendimento virtual, você explicar, olha, eu vou ter, me aguarde 5 minutos, que já eu lhe dou esse retorno, e não deixar o cliente no que a gente chama vácuo. Ninguém gosta do vácuo, né, gente? O vácuo não dá. E imagina uma pessoa que está ali para comprar de você, uma pessoa que está ali para contribuir com a sua empresa na posição de cliente. Ele não aceita vácuo não, viu? Então, se você precisar sair, se ausentar, avise o cliente, diga que está retornando em 5 minutos, que já vai ver a questão dele, e realmente volte, dê atenção, porque como eu acabei de falar, a concorrência está aí, o momento é da gente procurar aumentar nossas vendas, então atenção total para o cliente. E teve que atender outro, avisa que volta daqui a pouco. Tem que ver alguma coisa e depois retorna, avisa que vai retornar depois e realmente retorna. Nada de esquecer o cliente ou deixar a mensagem aberta lá, visualizou e não respondeu, ou deixar no vácuo, isso de maneira nenhuma.
Outro ponto, só para a gente fechar, que é um tema muito importante, essa experiência com o cliente, trata-se do diálogo que, sem sombra de dúvidas, vai refletir diretamente na nossa imagem também. A gente sabe o quanto é difícil se projetar, desenvolver uma imagem, porém, para a gente cair na nossa imagem, é somente um mau atendimento que, no instante, levando
isso,
mais ecoando de uma forma mais rápida, né? Principalmente, para fechar esse tema, eu creio que o pós-venda também é muito importante, né? Adquirir o produto, então a gente deve depois, como você avalia, você gostou do produto, atendeu suas necessidades, você realmente está satisfeito com isso, posso lhe fornecer outro serviço, enfim, isso é de fundamental importância para a gente fechar também essa experiência com o nosso cliente, né? Isso é bem mais divertido.
É sim, inclusive tem clientes que procuram a empresa depois, né, de que adquirem para tirar dúvidas sobre o produto que adquiriu ou para ver questão de troca. E, gente, isso é de fundamental importância, né? Só vender e acabou. Tudo que o cliente precisar depois que ele adquiriu o seu produto ou seu serviço, você tem que ser prestativo em atender. E, se possível, como o Ivanildo acabou de citar, fazer esse trabalho pós-venda também, até mesmo para ter o feedback e poder melhorar pontos dentro do seu processo de atendimento, é sim de fundamental importância o pós-venda.
Obrigado, foi bom demais esse nosso papo de hoje. A gente está com esses temas ainda mais palpitantes. Todos os nossos podcasts são muito importantes. Valeu, Vilângela. Obrigado pela avaliação de mais esse podcast e até o nosso próximo encontro.
Obrigada. Sexta-feira estamos de volta.
Valeu.
Ajudar o seu comércio é o nosso negócio.